A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Parte 5.
E Jesus foi conduzido ao salão, onde numa poltrona que era quase um trono, dominava Caifás. Ladeando Caifás, lá estavam os escribas, os anciãos, os príncipes, os sacerdotes e membros do Sinédrio. Lá estavam exaustos de arranjar e rejeitar falsas testemunhas que pudessem imputar crimes a Jesus.
Aqui estamos reunidos para julgar Jesus de Nazaré pelo crime de blasfêmia.
Avante as testemunhas!
Que sabes tu sobre este homem e suas blasfêmias contra o templo e contra a lei de Moisés?
Eu? Não, eu apenas... Eu e o meu companheiro ouvimos quando ele disse: eu destruirei este templo edificado por mãos de homens, e dentro de 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos humanas.
Ouviste de que te acusam as testemunhas? E tu? Nada respondes? Nada tens a dizer?
Ele se cala. No seu silêncio está a confissão de sua culpa.
Eu te conjuro, pelo Deus vivo, exijo que nos digas se tu és realmente o Cristo, Filho de Deus Altíssimo.
Sim, eu sou. E mais ainda, declaro-vos que em breve vereis o Filho de Deus assentado à direita de seu Pai, vindo sobre as nuvens do céu.
É demais! Blasfêmia!
Que mais esperamos, senhores membros do Supremo Tribunal, em face do que acabastes de ouvir? Precisamos ainda de testemunhas?
Não!
É réu de morte ou não é réu de morte? Trancafiai-o por hoje na prisão. Amanhã, confirmada a sentença de morte, o entregaremos a Pôncio Pilatos. Por esta noite, soldados, homens do povo, fariseus, fazei com ele o que vos apetecer. Ele é vosso!
Divertir com ele a noite inteira!
Mas há outro aqui que também merece a prisão!
Quem?
Tu! Hã? Confessa diante dessa gente! Tu não és dos que andavam na companhia de Jesus de Nazaré?
Quem? Eu? Mas se eu nem conheço esse homem!
Um momento aí! Quem és tu?
Eu? Eu sou um homem como todos os outros, interessado nos terríveis acontecimentos desta noite.
És mais do que isto. Eu sou parente de Malcos, o soldado a quem um dos amigos do condenado cortou a orelha. E digo que tu és um deles.
Eu? Não, deve haver engano.
Sim, pela tua maneira de falar, percebe-se que tu também és Galileu.
Ah, engano!
Galileu e amigo de Jesus de Nazaré.
Eu juro que não. Nem sequer sei quem é Jesus de Nazaré. Nunca falei com tal homem. Nunca, nunca. O galo, o galo canta pela segunda vez.
Antes que o galo cante pela segunda vez, tu me terás negado 3 vezes.
E antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes eu te neguei, mestre. Eu te reneguei, senhor. Meu mestre, senhor, traído, vendido, esbofeteado, cuspido, maltrapilho, humilhado, condenado. Como sou indigno de ti. Como sou indigno de ti, meu...
Você que foi iludido na sua boa fé, enganado na sua amizade, não se pergunte mais se os maus ficam impunes. Não pergunte. Antes, acompanhe com o olhar aquele homem apressado e desgrenhado, caminhando como um louco em direção ao templo, onde estão reunidos anciãos do povo e os príncipes, os sacerdotes, todos felizes com a certeza de que Jesus morrerá e ninguém mais ameaçará suas regalias e os seus privilégios.
Deixa ele passar! Deixa ele passar! Deixa ele passar! Deixa ele passar!
Deixa-me!
Que significa isso? Quem és tu?
Não me reconheces? Eu sou Judas de Iscariote.
É aquele que entregou aos nossos homens Jesus de Nazaré com um beijo na face.
Sim, sou eu. Por estes 30 dinheiros. Por estas 30 moedas.
De que te queixas? Não fosse pago conforme o combinado?
Mas vão matá-lo. Vão tirar-lhe a vida. A vida que eu entreguei aos vossos esbirros.
Vão matá-lo.
E a culpa é minha. Eu vendi o sangue inocente.
E que nos importa isso?
O problema é teu e não nos interessa.
Tomai de volta o vosso dinheiro. Quero devolvê-lo.
Impossível, Judas Iscariotes. Não podemos colocar esse dinheiro no tesouro do templo, porque é dinheiro de sangue.
Então guardai para vós. Eu não quero.
E
não
nós
quero.
Muito menos. O que queríamos já está nas nossas mãos.
Sim, o sangue do justo. E eu vendi por estas malditas moedas. Tomai-as de volta. Eu lanço aos vossos pés o vil metal que lançastes à minha consciência. Tomai! Tomai! Eu vos devolvo o dinheiro com que vendi tudo o que havia de precioso e de belo. E com que não posso comprar um momento de paz para minha alma perdida. Tomai! E ao menos o dinheiro do crime não me acompanhe até os infernos. Lance-o fora de mim. Tomai! Tomai!
De nada te vale lançar fora as moedas, Judas Iscariote. O que importa não é o dinheiro de Judas. O que importa é o beijo de Judas. E tu nunca mais o poderás arrancar da tua boca. Nunca mais.
Não. Não. Não.
Minha esposa teve um sonho pavoroso. Sonhou que uma mulher chorava horrivelmente porque lhe matavam um filho inocente por minha ordem. Ah, não sei se essas crendices orientais me contaminam, mas se não me coubesse escolher a melhor maneira de servir a César, eu mandaria açoitar aquela corja de bárbaros.
Nem de longe penses nisso, Pilatos. Os que pedem a morte do Rabi não são judeus comuns. São gente importante, membros do Sinédrio.
Olha, já vem chegando ao pretório a nossa escolta que conduz o réu.
Extraordinário réu esse que me trazem. Não grita sua inocência, nem suplica o perdão como todos. Antes conserva-se calado. E a despeito de todos os maus tratos que evidentemente recebeu, tem no semblante uma serena altivez que o destaca de todos, de tudo. E os seus acusadores? Por que não entram no pretório?
Não podem, porque esse é o pretório romano. Se tocasse este chão com as suas sandálias, ficariam maculados. Não poderiam amanhã comer o cordeiro da Páscoa?
Cambada de hipócritas. têm medo de macular os mesmos pés com que conduzem à morte um homem que nunca lhes fez mal. Bem, eu lhes falarei do alpendre.
Silêncio! Silêncio! De que acusais este homem?
Ele é um malfeitor.
Se não fosse um criminoso, não o traríamos para que o condenasses.
Se assim é, tomai-o em vossas mãos. Julgai-o segundo as vossas leis.
Já o fizemos. Segundo o Sinédrio, ele é réu de morte.
Então, que mais quereis de mim?
Nós não temos autoridades para executar a sentença.
E por isso o trazeis a mim?
Este homem é um agitador do povo.
Muitas pessoas vão vir aconselhar a gente simples a não pagar tributo a César.
Ele se diz rei dos judeus.
Basta! Basta! Todo esse falatório não me esclarece em coisa alguma. Eu mesmo terei que interrogar o acusado. Que o tragam à minha presença.
Bem, então és tu o rei dos judeus?
É por ti mesmo que perguntas, ou outros te disseram de mim?
Como por mim mesmo? Olha para mim. Porventura eu sou algum judeu? São o teu povo e os pontífices que te entregam as minhas mãos. Em suma, que fizeste? És ou não o rei dos judeus?
O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros, os meus soldados, os meus partidários pelejariam para me libertar. Mas, como eu te disse, o meu reino não é deste mundo.
Deste mundo ou não, se tens um reino, és um rei.
Tu o dizes. E como o dizes, eu o sou. Para isto nasci. Por isto vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade ouve a minha voz.
A verdade. O que é a verdade? Não respondes. Compreendo. O teu silêncio é a tua resposta. Espera. Filhos de Israel, eu não encontro crime neste homem. Tenho eu a ver com o templo?
Ele anda inventando parábolas que semeiam descontentamento no seio do povo.
Ele vem instigando o povo contra a lei de Moisés e contra Roma, desde a Galileia.
Desde a Galileia? Um momento. Este homem é um galileu?
Sim, de Nazaré.
E Herodes Antipas está em Jerusalém. Talvez seja esta uma boa oportunidade para melhorar as minhas relações com Herodes Antipas. Então... Então, és tu aquele de quem João Batista dizia não ser digno de amarrar as sandálias? És tu Jesus, que outros chamam o Cristo? Fala! Ou te julgas muito importante para me dirigir a palavra? Por que não falas? Por que não ouço a tua voz? Pois bem, mesmo não tendo dito nada, este louco prestou algum serviço. De hoje em diante, eu e Pilatos, que nos detestávamos, passaremos a ser bons amigos. Como primeiro toque de amizade, eu lhe envio de volta o rei dos judeus.
Adiante. Caminha.
Calma. Não assim como ele está. Quem manda um presente, manda-o envolto em tecidos finos. Vesti-lhe uma túnica branca. Fazei dele o mensageiro da paz. E levai o príncipe a Pilatos.
Oh, meu Jesus, tão visível e tão invisível, tão evidente e tão desconhecido. Se algum dia tu me surgires frente a frente, tem piedade da minha vergonhosa incapacidade humana. Permite que meus olhos cegos te vejam. Permite que meu ouvido surdo te ouça. E que nunca eu cometa a hediondez de vestir uma túnica branca e te entregar a Pilatos.
Como bem sabeis, Herodes me mandou de volta com uma túnica branca o acusar.
O condenado! O nosso tribunal já o condenou!
Um momento! Um momento! É um velho costume em Israel, pela festa da Páscoa, a pedido do povo, um preso ser posto em liberdade pelo governador romano. Não é esta a tradição? Pois bem, encontra-se no cárcere de um lado Barrabás, que todos conheceis. Barrabás é um criminoso impenitente, desalmado, incorrigível. Ainda agora está preso porque durante uma sublevação praticou um crime de morte. De outro lado, temos Jesus de Nazaré, contra quem as acusações são, no mínimo, muito vagas. Eu vos pergunto, a qual dos dois quereis que devolva a liberdade? A Barrabás, ladrão e assassino, ou a Jesus, que se diz o Cristo?
Que soltem Barrabás! Jesus nunca!
Barrabás! Barrabás. Jesus nunca, hein?
Barrabás!
Pensai bem! Pensai bem! Qual dos dois quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás?
Barrabás!
Haverá um modo. Tenho ainda no ouvido a voz de minha mulher.
Pilatos, não te faças culpado da morte desse justo. Não tenhas parte na morte desse justo.
Ainda uma vez, para que sejamos bem claros. Quem quereis que eu solte? Quem quereis que eu condene?
Jesus! Jesus! Jesus!
Pois bem, e condenado Jesus, que quereis que eu faça dele?
Crucificai-o!
Pela última vez, que mal fez este homem? Não vejo por que condená-lo à morte. Mandarei castigá-lo severamente por qualquer coisa má que tenha feito. Mandarei castigá-lo cruelmente, mas depois eu o soltarei.
algum dia, meu amigo, uma pessoa fez sofrer justamente por você lhe querer bem, também essa dor da sua vida foi dor mais negra e mais profunda na vida de Jesus. No meio de todo um povo que clamava pelo seu sangue, somente Pilatos, um estrangeiro, desejava salvá-lo. Mas mesmo seu poder de representante de César era inútil diante da força da inveja, do ódio e do medo. Era preciso agir com astúcia. E com astúcia agiu Pilatos, entregando Jesus aos algozes para que o flagelassem e martirizassem com todas as formas de escárnio e de tortura. Esperava que assim se aplacasse, naquela ordem fúria, a sede de sangue. Mas a sede não se aplacaria.
Um instante! Um instante! Não me matam agora! Porventura não sabemos respeitar o rei dos judeus!
Muito bem! Por que não coroamos o nosso rei com todo o ritual e toda a cerimônia?
Perfeitamente! Eu tenho aqui um manto de púrpura para cobrir os seus ombros reais. É verdade que é apenas um farrapo, mas é púrpura!
Muito bem! Não faltará sequer o cetro e nem a coroa, porque já estamos fazendo uma para ele. Uma coroa de espinhos!
Majestade, eu ponho nos teus ombros este manto de púrpura e, completando o ato, te cuspo na cara!
Majestade, aqui está a vossa coroa. Os espinhos a tornam pequena, mas apertando com força, vai!
Um momento! Pegando-se o cetro e batendo-se com ele na coroa como se fosse um cajado, ela vai se ajustando melhor e vai até ficando pregada no crânio. Vede!
Tem uma ideia muito mais divertida. É um jogo muito apropriado para esta incomparável ocasião. Se ele é filho de Deus e faz milagres, naturalmente também é adivinho. Portanto, não lhe será difícil fazer algumas adivinhações, especialmente para nós.
Mas como?
Aí é que está o mais curioso. Cada um de nós lhe dará uma bofetada e lhe fará uma pergunta sobre sua vida particular para que ele responda. Magnífica ideia! É verdade que ele não nos pode ver por causa do sangue que lhe cai nos olhos. Mas um grande adivinho não precisa ver o rosto de quem lhe bate para saber quem está ali.
Mas claro! Tanto assim que eu faço questão de ser o primeiro. Ó Cristo, recebe esta bofetada! E agora fala! Como me chamo eu?
Um momento! Eu também sou curioso. Cristo, como é o nome da minha mãe?
Agora sou eu que tive a ideia. Ó, filho de Deus! Como é o nome da cidade onde nasceu este que acaba de desbofetear e que te cospe no rosto? Cristo! Filho de Deus!
Pilatos, olha como ele está diante dos soldados. Olha que o reduziram. Eu quero que tu ouças a voz do meu sonho. Oh, Pilatos, não te manches com o sangue desse justo.
Por que pensas que o entreguei aos soldados para que o flagelassem e o reduzissem ao trapo humano que tu vês?
Por que, Pilatos?
Porque é a minha última esperança. Quando virem no estado em que se encontra, ensanguentado, cuspido, quase morto de pancada, é impossível que não se aplaque aquele ódio.
Então, não esperes mais. Eu te suplico. Eu temo por ti.
Soldados! Tragam o que resta de Jesus de Nazaré!